É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade, nós estamos começando mais um Palavra Plena. E conforme eu havia combinado com todos, é meu desejo sempre dar um início, iniciar o programa pensando num texto das Sagradas Escrituras. E, em geral, é um texto que foi objeto do meu momento devocional, nas horas que antecederam o programa. Então, hoje cedo, eu li os primeiros capítulos do Evangelho de Marcos e me chamou muita atenção, nessa passagem maravilhosa, o que o Senhor Jesus diz aqui, em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, João Batista, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. É uma declaração extraordinária essa feita por Marcos, porque é um dos textos das Sagradas Escrituras que mais emprestam sentido ao trabalho do pregador. Não apenas daquele que vive para e da pregação, mas de todo aquele que, por ser discípulo de Cristo, tem prazer em proclamar a verdade de Cristo, a sua mensagem, seu evangelho. Então, Marcos declara que Jesus andava pela Galiléia pregando. Então, observe que nós nos dedicarmos ao trabalho de pregação do evangelho significa nós reproduzirmos a vida de Jesus. Então, quando a igreja deixa de pregar o evangelho, quando nós tornamos, vamos dizer, por exemplo, tema do momento, os assuntos de natureza político-econômica como prioritários em nossas vidas e não falamos sobre outra coisa que não seja política, economia, o que é um avanço. Um tempo atrás eu lutava nas redes sociais para que cristãos falassem sobre economia e política, lutassem por um país mais igualitário, mais justo, que oferecesse oportunidade igualdade de oportunidade de vida para todos. Mas eu observo, e esse é um movimento muito presente na vida de nós cristãos, houve um movimento pendular. Então, de uma completa indiferença para com assuntos que são tão decisivos para o curso da nossa vida, nós agora não falamos sobre outra coisa que não seja política e economia. Nos últimos dias, aquele programa da TV Globo, Big Brother, também ultimamente tem sido falado muito sobre o armamentismo. Eu não vejo nenhum problema em nós discutirmos esses temas. O problema é quando, apesar de conhecermos a mensagem de Cristo e declararmos que fomos tocados por ela e que ela fez total diferença nas nossas vidas, nós, curiosamente, eu diria que de modo trágico, deixamos de imitar a Cristo num ponto central da sua vida, do seu ministério, vamos assim dizer, sem querer ficar de pieguice, do exercício do seu amor, que é pregar a palavra. Então, o texto diz que o Senhor Jesus pregava o Evangelho. Então, o que significa, portanto, que Jesus entendia que era expressão concreta de amor livrar as pessoas da ignorância em que se encontravam. Jesus compreendia que era expressão do amor verdadeiro, ajudar as pessoas a saberem quem os seres humanos são, de onde vieram, para onde vão, quem é o Criador, como que o Criador espera que a criatura se relacione com ele. Então, é evidente que os seres humanos precisam desesperadamente da verdade. E não de qualquer verdade, daquela verdade que nos é revelada por Cristo na sua palavra. É um conjunto de verdades que são centrais para a vida humana, para a felicidade humana, para que o homem encontre respostas para as perguntas mais importantes da vida, sabe? E, portanto, é tarefa da igreja anunciar, proclamar esse conjunto de verdades ao mundo. Repito, não é qualquer espécie de verdade. Embora devamos perseguir o sonho de conhecermos as mais diferentes disciplinas do pensamento humano, na medida daquilo que nos é possível, estabelecermos uma harmonia entre as verdades que conseguimos identificar, contudo, quando o texto bíblico fala sobre o Senhor Jesus pregando e, consequentemente, chamando a você e a mim para o imitarmos, as Escrituras estão falando sobre um conjunto, repito, específico de verdades. Olha, e vou até mais longe. O texto não fala prioritariamente sobre pregar a Bíblia, embora devamos pregar a Bíblia e nada que esteja contido na revelação escrita do nosso Deus deva ser considerado por nós como descartável. Contudo, há uma mensagem dentro da Bíblia que deve ser proclamada por nós acima de todos os demais temas contidos nas Sagradas Escrituras. É como nos lembra o Tim Keller: pregar a Bíblia não é o mesmo que pregar o Evangelho. Um pastor pode passar um ano inteiro expondo a Bíblia na sua igreja, sem proclamar essa mensagem que está dentro da Bíblia e para a qual tudo que há na Bíblia nos conduz. Essa mensagem é chamada de Evangelho. Por isso que o texto diz, no versículo 14, que o Senhor Jesus pregava o Evangelho. Significa, portanto, que ele pregava uma mensagem que representava para as pessoas um curioso problema epistemológico, porque a mensagem era tão maravilhosa que as pessoas se sentiam tentadas a dizer: isso é muito bom para ser verdade. Por isso que a mensagem é chamada de evangelho. Ela é uma boa notícia, é algo que faz bem para o espírito daquele que busca o que o Evangelho oferece. Essa mensagem não será Evangelho para qualquer ser humano. Ela é Evangelho para quem? Ela é Evangelho para quem um dia provou da angústia existencial de olhar para o universo e se sentir cercado apenas por massa e energia, de não ter nenhum ponto de referência infinito pessoal no cosmos ao qual recorrer, que sirva de fundamento da felicidade, de âncora de alma. Essa mensagem, ela é boa nova para todo aquele que um dia se sentiu metafisicamente perdido, que anelou por encontrar significado na vida. Ela é boa nova, acima de tudo, para aquele que um dia se sentiu moralmente perdido. Eu já senti essa perdição moral numa tal extensão que, se o sentimento que ela produziu perdurasse por pelo menos um dia na minha vida, eu não sei se eu aguentaria me manter de pé. A impressão que eu tive é que o meu ser se dissolveria. O que é que significa a percepção dessa perdição moral? Veja, gente, é muito importante que seja frisado. Nós não encontramos na Bíblia, eu tenho dito isso à exaustão há anos, um Deus caprichoso e que exige de nós, seres humanos, a prática de idiotices que inviabilizam as nossas vidas. Portanto, a palavra pecado, quando analisada do ponto de vista dessa caricatura que é apresentada em muitos púlpitos do Brasil e do mundo, faz com que nós percamos o respeito por Deus. Eu me lembro de uma vez indo pregar em São Paulo e passei por Aparecida do Norte. E no caminho, eu não estava na Dutra, eu estava tomando uma estrada que servia de caminho de peregrinação para homens e mulheres que afluíam para esse templo católico na cidade de Aparecida do Norte. Eu olhei para aquilo, vendo pessoas andando descalças, se arrastando pelo caminho, e eu fiquei pensando, como que ninguém vem para essa estrada e se dirige a esses peregrinos para dizer: amigos, amigos, se o Deus Criador pede isso dos seres humanos, ele não é digno de ser amado. Como amar um ser que olha para o seu sofrimento e diz: eu posso curar a sua enfermidade. Eu posso ouvir a sua súplica. Eu posso atender o desejo do seu coração, mas desde que você caminhe 200 quilômetros descalço, ou carregando uma cruz nas costas. Qual é o sentido de uma coisa como essa? Então, a perdição moral não significa seres mentalmente doentes e que, a partir da visão de um Deus que mais se parece com o diabo, sofrem por tolices. Até por isso Deus tem compaixão dos seres humanos. Mas essa perdição moral, veja só, não é algo socialmente construído. Não significa tão somente pessoas que, a partir de um ambiente psicopatológico criado em suas igrejas, sofrem problemas de culpa. Não. Essa perdição moral é resultado da visão da glória de Deus, da sua excelência, das suas perfeições, do seu caráter santo, que faz com que o homem compreenda que aquilo que Deus pede da humanidade, quer a humanidade conheça a Bíblia ou não, porque em todos nós há uma Bíblia na nossa cabeça, do ponto de vista da lei mosaica, daquele aspecto da lei mosaica que está inserido na consciência de todos os seres humanos. Como, por exemplo, que nós devemos amar ao próximo e viver para a honra do Criador. Então, essa perdição moral significa um ser racional olhando para o seu Criador e perante a sua verdade se desconjuntar por perceber que aquilo que pensa, aquilo que faz, aquilo que deixa de fazer, faz parte desse mega conjunto de maldade que lá na ponta representa fome, desigualdade, miséria, homicídio, mentira, entre tantas mais obras, mais, que inviabilizam a vida em sociedade. A convicção de pecado é quando você vê na sua vida, numa extensão maior ou menor, a presença dos mesmos princípios que conduziram esse planeta a duas grandes guerras mundiais. Então, o Evangelho é boa nova para aquele que teve esse contato com a santidade de Deus, percebeu seu envolvimento com a rebelião que está em curso nesse país, nesse mundo, e se angustiou. É temendo ser privado eternamente da companhia de Deus. Ou julgando que se Deus o condenasse, não estaria sendo injusto. E aí então vem Jesus Cristo e diz para essa pessoa que o Deus que existe está mais interessado em perdoar o pecador do que o pecador em receber o perdão. É um Deus que vai em busca da ovelha perdida. É o Deus que, pela obsessão de salvar o homem, faz com que o homem se preocupe com a sua salvação. Então, ela é boa nova para esse que, sob convicção de pecado, olha para o universo e pergunta: quem poderá limpar as minhas mãos sujas de sangue? Em que consiste essa mensagem? No fato de que Deus perdoa, por um ato de graça e amor, os arrependidos. Não há passagem, sem a mínima dúvida, nas Sagradas Escrituras que mais nos ajude a entender o absurdo da mensagem do Evangelho do que a parábola do filho pródigo. Olhe para aquele menino, o filho mais novo, voltando para casa. Ele dissipou toda a herança numa terra distante. Quando a fome bateu, aí ele se lembrou da fartura que havia na casa do seu pai. Ele decide voltar para o lar de onde jamais deveria ter nascido. E a Bíblia descreve esse pai que, por manter os olhos fixos na linha do horizonte, aguardando o retorno do seu filho, o vê assim que sua silhueta aparece no seu campo de visão. Parte na direção do filho, o abraça, o impede de concluir a sua reza, trata-me como um dos teus trabalhadores, antes dele fazer esse pedido, que o amor divino ignora. Deus troca suas vestes, põe anel no seu dedo, sandália nos seus pés, E no minuto seguinte, esse menino é encontrado dentro de casa, participando da festa do retorno. Ele não passou pela senzala, ele não pagou a dívida, ele simplesmente voltou para casa e o pai o recebeu com festa. E ele é encontrado nessa festa, surdo. A voz do irmão mais velho, que dizia que ele não era digno de ser recebido de novo pelo seu pai. E o irmão mais velho, portanto, diante dessa graça irritante, se recusa a participar da festa, enquanto o irmão mais novo, que um dia desejou a morte do pai para usufruir da sua herança, é visto na celebração numa tremenda cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Ele está participando da festa como se nada tivesse acontecido. E Jesus é apresentado na parábola do filho pródigo dizendo: "E quem não tiver essa cara de pau não entrará no reino dos céus." Para entrar no reino dos céus, você tem que olhar para esse rapaz que acreditou no amor, que aceitou a aceitação, que se deixou abraçar pelo Pai. Isso é evangelho. É essa mensagem que Jesus Cristo proclamava. E é essa mensagem que nós devemos anunciar ao mundo. Então aí está João, ou melhor, Marcos, capítulo 1, verso 14, dizendo: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho. Agora veja, pregando o Evangelho de Deus. É a boa nova de Deus. E a mensagem que Deus quer que seja proclamada para a humanidade. É o conteúdo da verdade que Deus incumbiu o seu único filho de ensinar ao homem e à mulher. Veja, não é o evangelho da realidade religiosa socialmente construída do primeiro século. Há um fundamento metafísico para ele. Essa mensagem tem relação com a realidade última, com o que está por trás da existência de tudo que foi criado. É o evangelho de Deus. É o modo como Deus quer ser visto pelos seres humanos e como ele anela se relacionar com você e comigo. O evangelho de Deus significa estar naquela festa, sabendo que o Pai não considera cara de pau aquele que voltou para casa com os olhos marejados pelo arrependimento. Então é esse Deus de misericórdia excessivamente irritante para bilhões, é esse Deus que muitos consideram por demais condescendente, para esse Deus doce que Jesus Cristo chama a nossa atenção. É com ele que nós devemos nos relacionar. E essa sua mensagem, que deve servir de ponto de referência para a sua e para a minha vida, de modo que tudo aquilo que nós ouvimos em termos de religião tem que passar pelo crivo dessa boa nova. Se não tem o endosso da boa nova, é mensagem que ou nos aproxima de um ser que mais se parece com aquela figura do Papai Noel, ou um ser que mais se parece com o diabo. Tentar se aproximar de Deus sem a mediação do Evangelho é ter um encontro ou com o banana nosso que está nos céus, indiferente às guerras, às mentiras, sabe, à corrupção, sabe, indiferente ao mal que cometemos contra o próximo, ou se tentarmos nos aproximar de Deus sem a medição do Evangelho, nós teremos um contato com o diabo nosso que está nos céus, um Deus aterrorizante, que fará com que você e eu só nos sintamos bem quando nos sentirmos mal. Então, que Deus abençoe você, renovando na sua vida, nessa manhã, o amor pelo Evangelho, o compromisso com a pregação do Evangelho, e que esse Deus também use o Evangelho para desembaçar as lentes do seu coração, de modo que você possa ver Deus através da revelação de Jesus Cristo. Lembre-se que a palavra Deus não é suficiente para você e para mim. Não é a palavra Deus que resolve os nossos problemas, mas o Deus revelado por Jesus Cristo, o Deus do Evangelho, o Deus que lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, alguma participação? Vou franquear aqui o acesso ao meu querido Ari, pastor da IPI, gente muito querida. Também vou franquear aqui o acesso a Stefane, tá bom? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mãozinha aí, tem uma mãozinha aí no coisa. Só você levantar a mão e apresentar a sua questão, que eu abro o áudio para você falar. Então, tem alguém aí? Alguma questão, algum comentário, alguma coisa? Fala, Ari, bom dia, querido.
Tudo bem? É o
Tudo.
seguinte, Ator, de acordo com o que você falou aí, eu estou me lembrando aqui, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa natureza, às vezes escandalosa, da graça de Deus presente no Evangelho. Porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito querida, e essa pessoa, nascida e criada na igreja, mais de 40 anos de idade, e enquanto eu conversava com essa pessoa, ele disse para mim que não entendia como que podia um cara matar ou um cara fazer coisas erradas a vida inteira e aos 48 segundos do tempo ele aceita Jesus, está tudo bem? Essa foi a palavra que ele disse para mim, né? Não, mas não é justo, não está certo. Então não compensa eu viver uma vida correta, então não compensa eu fazer as coisas direito, porque se o cara faz tudo errado a vida inteira, depois facilmente consegue se encontrar com Jesus, né? E na época eu lembro que na conversa eu até citei a parábola do filho pródigo, né? Esse exemplo desse Deus pai acolhedor, né? Que nem deixa o filho articular suas desculpas, né? Para tentar ser aceito por ele, né? Mas eu queria que você comentasse, se você pudesse. Olha só, né? É um cristão, é um evangélico. Sido criado numa igreja histórica, por sinal, uma igreja histórica. E ele ainda acha um escândalo essa aceitação de Deus, né? Ele prefere ver o errante condenado do que ver o errante salvo. Ele acha que o melhor é ele ser condenado. Enfim, e eu falei também, lógico, né, a respeito do fato de que o pecado não foi simplesmente esquecido por Deus, não foi simplesmente ignorado por Deus, não, foi lançado sobre o Cristo na cruz, né? Essa que é a grande diferença do Evangelho. Então, esse escândalo, você acha que hoje em dia as pessoas ainda se deparam com essa realidade escandalosa do Evangelho e muitas vezes não conseguem aceitar essa realidade do Evangelho por esse senso de justiçamento, de retribuição, que o cara fez, ele precisa receber de volta, né? E como que a gente lida com essa mentalidade das pessoas? Você já falou isso na sua explanação, pregando o evangelho, né? Falando do evangelho. Mas eu me deparei muito surpreendentemente com essa reação dessa pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima minha, sabe? Não esperava essa reação.
Olha, eu acho que você tem que considerar com ela as seguintes coisas, né? Em primeiro lugar, compreender que o que mais milita contra a compreensão e aceitação do Evangelho é o fato de nós não encontrarmos na vida paralelo para a espécie de universo para o qual o Evangelho nos remete. Porque tudo na vida é conquistado com o suor do nosso rosto. Estamos submetidos a um sistema penal que não entende a linguagem do arrependimento e do perdão. E esse princípio rege os relacionamentos humanos em todas as culturas. Outro ponto também é assim que costumeiramente nós tratamos pessoas e é assim que nós somos tratados por elas. É a cultura da lacração, do cancelamento. Olha aí o moralismo hoje presente na esquerda e na direita brasileira. Eu nunca vi tanto moralismo, tanta impiedade, tanta gente implacável em toda a minha vida. Agora, soma-se a isso, Ari, a própria cultura religiosa, porque em mil púlpitos, sabe, talvez em 10 o evangelho é pregado. Quando eu olho para a igreja do nosso país, eu vejo Moisés mais presente no púlpito do que Jesus Cristo. Aí você anuncia o evangelho para alguém. Diante, portanto, desse caldo cultural, diante dessa visão sobre o ser de Deus socialmente construída, diante dos ditames da razão, quando Lutero bate na razão, chamando razão de prostituta e que você não se converterá jamais se você continuar sujeito àquilo que a razão prescreve, ele não está condenando filosofia. O que ele está dizendo é o seguinte, que há um elemento de irracionalidade no Evangelho. Porque o Evangelho, ele vai contra a razão. Porque o que a razão diz é que a que se faz é que se paga. O que a razão diz é que você tem que pagar pelos seus débitos, você tem que assumir suas responsabilidades. E que ninguém pode assumir a sua culpa no seu lugar. Aí vem Jesus e diz que ele é o Cordeiro. Quer dizer, você está ali no dia da sua condenação, Moisés, o inferno, os demônios, Satanás, sua consciência, seu pastor, seu padre, mãe, pai, amante, mulher, marido, filhos, todos levantados contra você, o condenando. E aí o Senhor Jesus aparece como oferta, que é Ele próprio, a fim de tornar por Deus propício a você e você, portanto, recobrar a coragem de amar, orar, viver sem temer ser condenado. Então, é isso. Tudo é contra o Evangelho. Tanto é que essa é uma mensagem que você só encontra na fé cristã. E é de tão difícil compreensão que observa que a igreja levou 1.500 anos para formular com precisão a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Segundo Lutero, é o artigo de fé mediante o qual uma igreja se mantém de pé ou cai. Tente encontrar a elaboração feita por Lutero sobre essa doutrina nos pais da igreja ou na Idade Média. Por que tanto tempo? Para nós conhecermos esse evangelho cuja mensagem se torna até mesmo perigosa, porque ler Lutero, eu diria ler Paulo, ler Jesus Cristo é perigoso, Porque você fica diante de um Deus tão doce, tão pronto para perdoar, que você se sente tentado a ser mal porque Deus é bom. Agora, precisa ser dito também para esse seu amigo que ainda bem que Deus é assim, né? Ou que Deus não é, ou que ele não é Deus. Porque o conceito dele de fazer o mal é muito limitado. Sabe? O mal envolve não apenas ações, mas intenções. Quando você ouve dizer, por exemplo, que os Estados Unidos vão despejar bomba atômica na Coreia do Norte ou no Irã, e você põe o saco de pipoca no micro-ondas, sabe? E vai para frente da televisão para assistir o espetáculo e sai frustrado porque o presidente americano voltou atrás, sabe? O que que eu tenho a dizer sobre você? Quando você celebra a queda de quem você inveja, ou adoece porque aquele a quem você inveja foi honrado, teve um sonho realizado, teve seu mérito reconhecido. Então, se Deus, na última hora, não perdoa os nossos pecados, ninguém vai entrar no reino dos céus. Pega aí, do horário que você acordou agora, quem passa pelo crivo da lei do amor? Sabe? Olha, eu diria que só de ser brasileiro nós já estamos em pecado. De ter o nosso nome ligado a esse país, de sermos sócios do Brasil. Porque ser sócio do Brasil significa dar apoio tácito ao nosso sistema prisional, que é um escândalo. Quem é sócio do Brasil e não se insurge contra as violações de direito praticadas no sistema prisional, está em pecado. Quem é sócio do Brasil e não se insurge contra um governo que, numa pandemia, deixa de assistir o pobre durante 2 meses, janeiro e fevereiro, e propõe oferecer R$ 200 para um ser humano se manter num país de inflação que já atinge os produtos da cesta básica. Quem convive com isso e não protesta, está em pecado. Então, louvado seja o nome do Senhor pelo fato de, na última hora, Ele mesmo poder dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem aqui alguém querendo fazer uma pergunta. Vamos lá, franquear a palavra para o Paulo Ribeiro. Tem a Stephanie também, que e o Paulo Ribeiro, que eu estou dando acesso. Paulo, tem alguma questão aí a apresentar? Bom dia. Então fala, Stephanie.
Bom dia, pessoal. Eu estava ouvindo a fala do Ari e eu acho que é inevitável lembrar da parábola dos trabalhadores da vinha, né? E aí, eu confesso que é, né, uma realidade muito parecida com esse seu amigo ali. Eu cresci na igreja e durante muito tempo, tenho que confessar aqui, com muita vergonha, inclusive, que eu tive esse pensamento, sabe? De querer justificação, né, pelos meus próprios esforços. E aí, graças a Deus, esse entendimento ele foi mudado a partir de uma real conversão, né, que não é dada pelo fato de frequentar a igreja ou ter nascido na igreja. Eu queria, pastor, assim, quem mais pudesse, né, pensar em ações, digamos assim, mais práticas ou além, né, se tiver, na verdade, dessa verdadeira conversão, que deixemos, né, de ter esse filho mais velho, esse trabalhador que é contratado primeiro na vinha, e até eu acho que um sentimento parecido é o que Marta tem em relação à sua irmã Maria, que para tudo para estar com Jesus, né? Esse sentimento que às vezes temos de justificação pelas nossas próprias ações.
Olha, Stephanie, eu me lembro do grande Martin Lloyd-Jones comparando a vida cristã à subida de uma montanha. Então, está lá você escalando a montanha. Então, Subitamente, seus pés resvalam, você escorrega e cai. Bom, qual é a diferença entre o que conheceu o Evangelho e o que não conheceu o Evangelho? O que não conheceu o Evangelho julga que tem que voltar para o sopé da montanha, que tem que refazer tudo e recomeçar a jornada, porque caiu. Enquanto que aquele que compreendeu o Evangelho, ele se levanta do exato local onde caiu. Então, quer dizer, quando eu sei que compreendi o Evangelho? Na linguagem do apóstolo Paulo, quando eu entro com ousadia no Santo dos Santos. O que é entrar com ousadia no Santo dos Santos? É repetir a história do irmão mais novo da parábola. É você entrar na presença de Deus, confiando mais na misericórdia dele do que na sua inocência. Então, é esse elemento de ousadia. Sabe, eu digo que eu nunca me sinto mais ousado no Evangelho, do que quando estou aguardando o momento da palavra num culto ser passada para mim, a fim de que eu pregue. Quando eu vejo alguém orar, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz através da boca do teu servo. Meu desejo é sair correndo, entrar no meu carro, pegar um trem, sei lá, e sumir. Estamos aqui para ouvir a tua voz através da boca do teu servo, o Deus que criou Andrômeda, Via Láctea. Sabe? Meu Deus, seres criados à sua imagem e semelhança, anelando ouvir a voz do único ser autoexistente do universo. E quem vai fazer essa mediação ali sou eu. Isso é uma loucura. E nessas horas, então, me vem à memória todas as loucuras praticadas por mim durante a semana. Então, eu vou do banco ao púlpito dizendo: confio mais na sua misericórdia do que na minha inocência. Conto com a sua graça. Ouso pregar, porque o Senhor me ensinou a me relacionar contigo com fé ousada. A pessoa me ensinou a entrar no Santo dos Santos, crendo que o sangue do teu único filho torna os meus pecados mais brancos do que o miolo do coco. É isso. Paulo, querido, quer falar alguma coisa? Quer alguma dúvida? Alguma questão?
Sim. Em primeiro lugar, bom dia, Antônio. Bom dia, Ari. Bom dia, Stephanie. É um privilégio poder participar de um momento tão precioso como esse. Antônio, eu gostaria de fazer uma pergunta
Sim, querido.
e tirar uma dúvida, acredito que até um aspecto teológico da coisa. Será que a nossa dificuldade de entender os aspectos da salvação, da graça, da própria eleição, dessa coisa de Deus a escolher para si pessoas que vão viver para o louvor da sua glória? Será que a nossa dificuldade em compreender a salvação no seu aspecto geral não vem do fato de nós termos entendido a salvação de uma forma talvez exclusiva relacionada ao indivíduo, à pessoa na sua individualidade? Por que que eu penso que talvez essa seja uma dificuldade até teológica para nós? Porque eu acho que se nós tivéssemos a dimensão, e aí eu gostaria que você me dissesse se eu estou equivocado nesse
Isso,
entendimento ou não, mas se nós tivéssemos a ideia, a dimensão de que Deus, desde o seu princípio criacional, sempre pensa na humanidade como uma família, né? Como uma unidade plural, porque Deus é uma família, né? Deus é uma comunidade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. E pensou que ao criar um ser à sua imagem e semelhança, cria também uma unidade plural, uma família, uma comunidade. Então, se Deus cria uma comunidade, uma família, se ele pensa, né, na humanidade sempre como uma família, onde um é a extensão do outro, e aí a gente vai, o direito humano, né, o cuidado com o próximo vai nascer dessa concepção. Se nós tivéssemos essa ideia, eu acredito que nós teríamos muito menos dificuldade de enxergar a salvação do outro, do próximo, por mais errado, pecador que ele seja, porque ao pensar na salvação dele, eu estou pensando também na minha salvação, porque nós somos uma família. Então, quando nós pensamos a respeito da salvação, da ação redentora de Deus, será que na cabeça de Deus, Deus está sempre salvando um povo, uma família, uma nação, uma igreja, né? Desde do Israel, do Antigo Testamento, será que Deus não está sempre pensando de forma plural e nós insistimos em pensar de forma individualizada?
Olha, Paulo, vê se você concorda comigo, os demais irmãos também. Me parece que a gente pode ver a redenção sobre ambos os pontos de vista. Primeiro, trata-se de um encontro face a face com Deus. Você se distanciou, do seu Criador. E ele deixou as 99 ovelhas e o encontrou em algum canto do planeta. E ali então você percebeu que o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome, que você tem valor pelo simples fato de ter sido criado à sua imagem e semelhança e na eternidade ter sido separado pelo Pai para pertencer a Cristo. Agora, essa salvação individual não é individualista, porque o propósito do Pai é oferecer ao mundo uma evidência sociológica da sua existência. Então, essa conversão individual, ela me remete para o meu testemunho individual no mundo, através do exercício da minha atividade profissional, através da minha militância política, do exercício da minha cidadania, através do meu envolvimento com os ministérios da igreja, por aí vai. Contudo, há um testemunho coletivo, comunitário, orgânico a ser dado. Porque o veredito de Deus para esse mundo é que nós estamos em rebelião, nós desaprendemos a amar, nós tratamos com indiferença o Criador e o próximo. Por isso que Deus enviou o seu único filho para nos redimir. Ele nos chama para nós depormos armas, nos reconciliarmos com Deus e uns com os outros. Então, a igreja, veja só, é a comunidade daqueles que creem nessa mensagem, que creem nesse diagnóstico que o Evangelho faz sobre a natureza humana. Nós desaprendemos a amar, nós somos visceralmente egoístas. Aí Freud, né, na crítica que ele faz ao comunismo, ao marxismo, ele diz a seguinte coisa: olha, eu não tenho como dizer que o modelo de sociedade comunista será bom para a economia, sabe, para a economia das nações. Agora, uma coisa eu sei: o pressuposto intelectual, psicológico no qual o comunismo se baseia é insustentável. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: que a minha experiência clínica, ouvindo há mais de 30 anos pessoas, é que os seres humanos são visceralmente egoístas. O Evangelho tem como propósito nos curar desse egoísmo. Tem algum microfone aberto aí, que parece com uma serra, que tá, tem alguém trabalhando aí com madeira, não sei bem. O Evangelho tem como objetivo curar esse egoísmo e mostrar ao mundo a sua eficácia mediante essa evidência sociológica oferecida pela igreja. O que é que eu estou querendo dizer? O não cristão, que está em rebelião contra o seu Criador, ele olha para a igreja e diz a seguinte coisa: como que isso é bonito. Eles se tratam como se fossem irmãos. Deus só pode estar no meio deles. E se nós nos sujeitássemos ao Cristo ao qual eles servem, nós não teríamos os problemas que enfrentamos hoje em sociedade. Agora, o problema é que quando essa pessoa vai para as redes sociais, por exemplo, e vê o modo como nós tratamos uns aos outros, como nós administramos as nossas diferenças, quando essa pessoa tem contato com os pobres da nossa igreja, e percebe que, apesar de serem membros de igrejas evangélicas, continuam em estado de petição de miséria. Então, quer dizer, quando essa pessoa, ao passar um final de semana com os cristãos, percebe que os problemas que ele enfrenta nos seus relacionamentos fora da igreja são os problemas que os cristãos enfrentam dentro da igreja, aí a igreja deixa de dar essa evidência sociológica da existência de Deus, o sal perde o sabor e para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. É isso. Nós deveríamos entender que a verdadeira apologética é comunitária e que não há apologética mais eficaz do que uma comunidade cristã vivendo em amor. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tem uma outra pessoa aqui fazendo pergunta. É
Isso, muito bom.
isso. Valeu, Paulo querido. Obrigado pela excelente questão. Vou dar espaço agora aqui para Ágata. Ágata querida, bom dia. Tem alguma questão aí para apresentar? Olha, quem quiser falar é só levantar a mãozinha aí, tá bom? Que eu franquei espaço. Pois não, querida.
Dia, pastor, tudo bem?
Bom dia, bom dia.
Eu tenho só uma pergunta, eu espero que
Sim.
fale bem. O senhor estava falando sobre filho pródigo e também falando sobre outro, mas também que você é presidente da ONU de parte, de paz.
Isso.
Eu queria falar para você perguntar para o senhor como é que não deixa o coração ser corruptível em questão do mundo, sabe? Em questão de você entrar para uma ONG, fazer o trabalho e não deixar se levar tanto pela militância ou tanto pelo coração como os jovens, sabe?
Entendi.
Mais ou menos essa é a minha pergunta.
Entendi, Agatha querida. Olha só, eu tive uma vantagem em relação a muitas pessoas do ponto de vista da minha militância pelos direitos humanos. Eu comecei a militar com 45 anos. Então, quer dizer, eu já tinha vivido um bocado, né? E com 25 anos de vida cristã. Ok? E hoje, quando eu me vejo alcançando o que eu jamais imaginei alcançar no meu ministério, de você fazer uma ação que tem repercussão no planeta, sabe? O que tem me ajudado muito, me impedido de tropeçar, de ter ilusões com relação à militância política, ao próprio tema da política. Olha, Agatha querida, é a idade, sabe? Hoje eu tenho todo um histórico, sabe, de pessoas que eu vi desaparecer, gente que morre do nada. Alguém que você, num ponto da história, vê forte, formoso, famoso, arrogante, E de repente essa pessoa desaparece. E você diz, onde que ela está? Sabe? É aquela história lá do Shakespeare, né? Quando ele põe na boca de Macbeth que a vida humana ela pode ser comparada a um pobre ator que, cheio de paixão e fúria, dá o seu espetáculo no palco da vida, para subitamente ver as cortinas fecharem, sabe? E desaparecer. Shakespeare diz assim: é um conto contado por um idiota que não significa nada, cheio de paixão e fúria. Então, eu exerço a militância dentro desse espírito de desencanto, sabe? Certo de que eu não posso me dedicar apenas às causas de natureza político-social, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nunca jamais passou pela minha vida a tentação, olha, eu vou dizer, a tentação de deixar de pregar o Evangelho. Porque do que eu conheci da vida, e olha, eu passei por essa crise, pela foto aqui, você é muito nova, sabe? Eu talvez, talvez até mais novo do que você, com 20 anos. Eu antevi tudo que eu estou vendo agora. Pessoas que eu amava muito que morreram, sabe? Gente cheia de saúde que ficou tetraplégica, sabe? Pessoas que perderam fortuna da noite para o dia, sabe? Sujeito que era empresário que é encontrado em posição fetal na cama porque os seus negócios faliram. Então, quer dizer, eu chego numa fase, quer dizer, naquela época eu já percebia isso, para onde tudo estava me levando. Eu era um surfista, não tinha dinheiro, mas as coisas que eu amava na vida me chegavam de graça às mãos. Então, aqui as praias do Rio de Janeiro e tal, os meus amores. Só que subitamente eu fui tomado por esse vazio terrível que me remeteu para Cristo. Eu me tornei cristão não por conta do meu desespero moral. Eu me tornei cristão por conta do meu desespero metafísico. Eu queria alguém que oferecesse sentido à minha existência. E a morte me causava agonia. A ideia de que a minha cidade vai ficar vazia de mim para sempre. E que todas as minhas lutas, todas as minhas lutas, meus esforços, meus sonhos, tudo isso vai cair no eterno esquecimento. E que se um cometa se chocar com esse planeta e dizimar a espécie humana, o que restará será tão somente a desatenta frieza surda do cosmos. Então eu não tenho como resumir a minha atividade missionária às manifestações do Rio de Paz, sabe, a defesa dos direitos humanos e o combate à miséria. Eu tenho compulsão para pregar o Evangelho. Porque agora vamos dizer o seguinte, Agatha, aqui eu termino. Imaginemos então que a nossa geração, que a gente consiga mudar o Brasil. Que a gente consiga realmente, então você vai ter um Brasil dos sonhos, pleno emprego, todos com casa própria, morando em bairros com água encanada, com rede de esgoto, sabe? Todos então com condição de pagar suas contas, de viver com dignidade, sabe? Com acesso à educação de qualidade, uma saúde pública decente, vivendo em cidades com estatística de morte violenta, sabe, mínima, e por aí vai. Tudo isso significaria mais tempo para pensar, porque essas pessoas livres da luta pela sobrevivência estariam mais, consequentemente, também livres para pensar, e pensar na vida sem Cristo. É desesperador. Desesperador você saber que vive uma vida dura, curta e incerta. Sabe? Então, e que vai chegar o dia que você terá que se separar de tudo e de todos que ama para sempre. Sem transcendência, a vida é um completo absurdo. E o homem, como alguém já falou, é uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico. Então, não tem pretensões políticas. Eu me lembro de Platão falando na República que o filósofo ele não tem interesse em governar por dois motivos. Primeiro, porque ele vê a vacuidade do exercício do poder temporal. Porque o sábio vê tudo à luz da brevidade da vida humana. Agora, e outro ponto, né, que ele não se sente movido, ele não quer governar, porque ele tem coisas mais importantes para se preocupar na vida. Só tem uma coisa que alucina o filósofo, diz Platão, e que faz com que ele deseje ocupar o lugar da autoridade pública, é quando ele se vê governado por incompetentes. Sabe? Então, mas como eu acredito que tem gente para governar o Brasil com competência, eu continuo fazendo meu trabalho de militante dos direitos humanos, acreditando que isso é corolário do Evangelho, perdão, que é a consequência do Evangelho. Você crê no Evangelho, você é levado a lutar pelos direitos humanos em razão do que o homem significa, segundo o Evangelho, para Deus. Agora, o que eu tenho percebido, Agatha, querida, é que de 2007 para cá, quando eu dei início ao Rio de Paz, eu nunca preguei para tanta gente em minha vida e de todos os setores da sociedade. Pelo seguinte motivo: a luta pelos direitos humanos serviu de plataforma para a pregação do Evangelho, de modo que um número incontável de pessoas passou a me levar mais a sério quando me viu, pagando o preço da luta pela justiça no nosso país. Então, o Tim Keller fala isso, que se hoje a igreja quer ser ouvida, especialmente pelo jovem, a igreja deve se envolver com essas questões. Isso faz com que o jovem que está lá na universidade sendo bombardeado por uma visão de mundo diferente da cristã, ele entenda que o cristianismo não é necessariamente ópio do povo. Né? É isso, Agatha. É o Jair Siqueira também. Pois não, pode falar. É o Ari?
Eu posso fazer só mais uma perguntinha, muito simples.
Pode, claro, Paulo.
Você acredita que a plantação de novas igrejas, ela facilitaria, ela seria uma melhor expressão visível desse reino, desse evangelho, capaz de alcançar as novas gerações?
A plantação de igreja é a missão número um da igreja no mundo. Tem a mínima dúvida. Porque é uma evangelização responsável. É uma evangelização que remete o convertido para a comunhão cristã.
Você pode repetir, Antônio, essa frase de novo? Eu quero gravar ela aqui na minha mente.
É a missão mais importante que a igreja tem a cumprir no mundo é a plantação de igrejas. Porque a igreja é chamada para evangelizar, fazer discípulos. E é evidente que Cristo é muito claro, muito nítido, e Cristo chama esses discípulos para viverem em amor, no contexto do corpo de Cristo. E assim, portanto, Cristo torne evidente no mundo o poder transformador do seu evangelho mediante a formação de comunidades cristãs solidárias, onde o amor reina, onde os membros da igreja tratam uns aos outros como se fossem irmãos. Agora, o que eu, por outro lado, acredito, Paulo, é que esse modelo da megachurch está longe de ser o ideal. E que hoje, se eu fosse começar o meu ministério, e eu sempre, desde o início, eu estive envolvido com plantação de igreja, eu posso até dizer que esse movimento de plantação de igreja, esse tema, eu fui um dos responsáveis por trazê-lo para o Brasil, em razão de congressos que eu participava nos Estados Unidos, na cidade de Boca Raton, na Spanish River Church, e que é a grande responsável pelo nascimento do Atos 29, por exemplo. Eu conheci os mentores disso tudo. Eu fui a Seattle, lá na igreja do Mark Driscoll, Eu conheci o David Nicholas, que pastor da igreja que mais plantou igreja, pelo menos na sua época, nos Estados Unidos. E eles até me incumbiram de ser o responsável pelo movimento no Brasil, mas eu entendi que aquilo não era o meu chamado. Agora, se eu fosse hoje começar, eu não permitiria que a igreja passasse de um número, eu não saberia agora quantificar, mas do número X de membros, para que esse amor pudesse ser vivido, para que nessas igrejas as pessoas tivessem nome, sua identidade reconhecida. Eu teria uma coisa muito orgânica e que você não precisasse fazer um seminário para entender o organograma dessa igreja. E uma igreja que cresceria por meio de multiplicação de pequenas igrejas, sabe? Pequenas igrejas. Então, e o interessante, né, que quem tem um sonho do mega, né? Olha, é interessante isso, né? Eu hoje, do púlpito da minha igreja, eu prego para a maior quantidade de pessoas que eu preguei em toda a minha vida por conta dessas transmissões online. E de modo que eu não preciso ter 10 mil pessoas ali para sentir que, através da minha pregação, eu estou atingindo muita gente. Olha, eu prefiro pregar para um grupo pequeno de pessoas que eu amo, que se alguém sumir da igreja, sua ausência vai ser notada, enquanto as redes sociais são usadas para a multiplicação daquela mensagem que eu levei para uns poucos. Na minha experiência como pastor, eu plantei a igreja onde hoje eu trabalho, nesse modelo atual, as coisas tendem a ser muito descartáveis, sabe? E exercer o ministério já é pedreira. Agora, exercer o ministério dentro da cultura das igrejas evangélicas brasileiras torna tudo muito especialmente difícil para o pastor, sabe? Então, você vê, por exemplo, na minha experiência pastoral, é evidente que o púlpito, embora seja central para a vida da igreja, central, a igreja não passa do púlpito, um bom púlpito não dá conta das demandas de uma igreja local. Então, eu percebi na minha igreja, por exemplo, que por mais que eu pregasse como um anjo, né, aos olhos dos irmãos, né, não sei também como eles conseguem me ouvir durante tantos anos, mas por conta do meu engajamento com a causa da justiça social e tal, lá de fora da igreja, que me roubou muito do meu tempo dedicado à igreja, foi visível a perda do coração de alguns membros que me admiravam pela militância, pela pregação. Mas pode ser que eu esteja enganado, mas a impressão é essa, que não me amavam. Não estou generalizando. Tenho amor da igreja. Mas na vida de alguns eu percebi isso. Eu perdi o coração. Por que perdi o coração? Porque às vezes, em razão do tamanho da igreja, e olha que minha igreja não é uma mega church, está longe disso. E quando você soma isso, um pastor que tem atividades fora da igreja, você não está presente na vida dos membros nos seus momentos mais difíceis. E se esse é o caso, qualquer problema vai ser um grande problema, e suficientemente grande para fazer com que essa pessoa saia da igreja, e muitas vezes sem dizer adeus. E ela vai sair dizendo, ele é íntegro, ele prega o evangelho, ele doutrinariamente é irrepreensível. Aí você pergunta, mas por que ela saiu? Simplesmente porque você não se relacionava com ela, você não tinha contato com ela. Sabe? E chega momento que o grupo pequeno, não acredito que ele dê conta disso não, sabe? Por mais que a igreja se esforce, há questões, há momentos que as pessoas querem a presença do pastor, sabe? E há problemas também que ninguém está mais bem preparado para tratá-los do que o pastor. Ele recebeu treinamento para isso, ele tem um chamado para isso, sabe? Então, É isso, eu não me dedicaria a uma grande igreja, não. Eu não, eu abortaria esse sonho de ter um templo grande. Eu me reuniria com umas poucas pessoas e
Você tem um número assim que você consideraria que seria ideal?
Olha, o Eugene Peterson fala de igrejas com 300 membros. Ele falou, eu me lembro de ter lido isso em algum lugar há
Ele
muitos
falou
anos.
isso numa entrevista, eu lembro, eu li
É,
também.
300 membros. Eu acho que chega um ponto que o pastor, na verdade, ele quer é um auditório para exibir os seus dons de oratória. Sabe, uma coisa que na prática não funciona, porque termina aquilo ali, vai cada um para um lado. Você não tem a evidência sociológica da existência de Deus ou da realidade do Evangelho, porque o que você tem ali tem um grande ajuntamento. Então, por isso que eu sugiro, Paulo querido, a leitura de um livro chamado Vinho Novo, Odres Novos. Vinho Novo, Odres Novos. Foi o
Quem é
melhor
o autor?
livro. É, o nome do autor é Vinho Novo, Odres Novos. Deixe-me pensar aqui. É, o autor é Howard Schneider.
Sim.
Foi o melhor livro que eu
Howard
li
Schneider.
sobre eclesiologia em toda a minha vida. Foi o
Ele
projeto.
escreveu a Comunidade do Rei também, né?
É,
Alguns autores, né?
isso. É, esse livro aí eu não li, que você está mencionando. Mas olha, é a proposta de igreja mais linda que eu já vi na minha vida.
Que
Sabe? E
legal
outra
isso.
coisa, ele não é contra os grandes encontros. Eles poderiam ser feitos assim, uma vez por mês, sabe? Eu não sei, ou uma vez por semana, eu não sei. Mas desde que você tenha essa igreja orgânica, esse convívio íntimo entre os membros, desde que você veja a igreja como uma família.
Que legal.
Né? Jair, querido, pois não, qual é a sua questão? O que você gostaria de
Tudo bem?
abordar? Pois não, querido.
Pastor, primeiramente, dezembro eu fui para o Rio de Janeiro e eu fiquei na Barra da Tijuca por uns dias e eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que não estava tendo culto presencial na sua igreja. E assim, com todo o meu coração, primeiro, antes de fazer a pergunta, eu queria te pedir perdão por. Em 2018 eu me irritei, acabei me irritando com o senhor por causa. Só vi o senhor falando de política, falei, não, não aguento mais ouvir do seu Bolsonaro. Enfim, me perdoe por isso,
Nada aqui,
de
já.
coração. Hoje eu sei que a sua preocupação era uma preocupação genuína com a institucionalização da política na igreja. Eu sabia que não era sobre partido. Mas te pedi perdão por isso, que acompanho há anos.
Não, obrigado.
E eu queria te fazer uma pergunta sobre justiça social.
Sim.
Acho que um dos exemplos mais lindos que a gente teve nos últimos 50 anos foi o de John Stott, né?
É.
Eu queria saber o que o senhor pensa sobre o John Stott e também quais foram as suas maiores referências em justiça social aí do Evangelho.
Isso.
Obrigado, pastor.
Jair, querido, obrigado pela sua expressão de apreço por mim. Muito obrigado. Eu peço que todos os que estão me ouvindo entendam que eu não me tornei monotemático em 2018, ou a partir de 2018. Continuei pregando o Evangelho, mas esse assunto se tornou proeminente na minha pregação, porque eu entendia, como até hoje creio, que a aliança da igreja com Bolsonaro foi o maior golpe desferido contra a credibilidade da igreja em toda a sua história no Brasil. E mais do que isso, eu me levantei, e eu posso dizer com toda a indignação do meu ser, porque a glória do Evangelho estava em jogo. Porque disseram que o Evangelho bancava aquele projeto de poder, que as ideias do Bolsonaro eram expressão pura da mensagem de Cristo. Não tive como ficar calado. sabe? Até teve outro dia um amigo falou: Antônio, você está muito pilhado. Eu falei: eu não estou pilhado, você está sendo injusto comigo. Eu virei um homem bomba. Não tenho como ficar calado diante do que estão fazendo com o evangelho nessa nação. E você dizer, por exemplo, que um sinal da chegada do reino de Cristo nesse país é uma população armada. Se o cristianismo entrar para valer no Brasil, cada cidadão brasileiro vai andar pelas ruas com uma pistola pendurada na cintura. Então tive que falar e vou continuar falando. E acho que tem muita batalha ainda pela frente. Que Deus guarde a todos nós. Com relação ao John Stott, olha, eu penso que na minha formação como teólogo, há uns cinco homens que foram decisivos na minha vida. O João Calvino, o Martinho Lutero, o Jonathan Edwards, o Martin Lloyd-Jones e o John
Meu
Stott.
Deus.
E o John Stott. Eu diria o seguinte, que eu enxergo sobre os ombros desses homens. Eles estão dentro de mim, numa extensão que muitas vezes eu nem sei se o que eu estou falando procede deles ou de mim. É como diz aquela música do Milton Nascimento, né? Certas canções que ouço devem estar dentro de mim e perguntar carece como não fui eu que fiz. Né? Então você vê o sujeito falando uma coisa, você diz: meu Deus, você é tão lindo, como é que não saiu de mim primeiro? Né? Então eles estão tão dentro da minha vida. E o John Stott, eu acho que dos cinco, ele foi o que mais contribuiu para a formação do Rio de Paz. Especialmente por força de um livro dele que foi traduzido para o português e que o título em inglês é Decisive Issues Facing Christianity Today. Então, eu li esse livro muitos anos atrás e que fala sobre a missão integral da igreja. E ele me convenceu do fato de que era legítima a luta a partir da organização de uma instituição secular, como o Rio de Paz, que quando a autoridade de cima não funcionasse, eu poderia usar a autoridade baixo, quer dizer, você tem a autoridade das escrituras. E essa autoridade, a ela, eu devo recorrer quando estiver lidando com pessoas que creem na Bíblia. Agora, quando eu me deparo com pessoas que não creem nas Sagradas Escrituras, jamais crerão na Bíblia, eu tenho que usar a autoridade baixo, a autoridade do senso comum, que explora os pontos em comum que eu tenho com seres que, embora não sejam cristãos, são portadores da imagem e semelhança de Deus. Então, e somado a isso, o concurso da graça comum, dessa operação do Espírito Santo na sociedade não cristã, que faz com que não cristãos colaborem para o embelezamento da vida. Então, o John Stott é figura central. Eu amo tanto que eu fui à Inglaterra na esperança de encontrá-lo no púlpito da All Souls, sabe, no centro de Londres, em Langham Place. Mas tive a infelicidade de chegar lá, ele não estar presente naquele domingo, e era domingo de ceia. E lá na igreja do John Stott, a ceia ela é distribuída, veja só, por meio do cálice comum. É um cálice para a congregação inteira. E eu fui o último a tomar a ceia naquele dia. Então, imagina uma coisa como essa hoje, nesses dias aí de coronavírus, né? Então, uma outra ocasião, ele veio ao Brasil e eu tenho a assinatura dele num livro chamado Perfil do Pregador. E quando ele morreu, eu tive a honra de fazer o obituário dele no Jornal Globo. Eu liguei para o Jornal Globo e disse: olha, morreu o homem responsável pela criação do Rio de Paz. É um dos teólogos mais importantes da história do cristianismo. Figura decisiva para a fé cristã no século XX. sabe? E aí eu redigi o obituário que o jornal O Globo publicou. Então, eu, se eu pudesse, teria ido a Londres para participar da cerimônia fúnebre dele. Mas pelo menos tive a honra de poder redigir esse obituário e a sua memória não passar em branco. É uma figura realmente extraordinária. Ele conseguiu preservar a arte de ensinar teologia sem arrogância, de pregar com educação. Se observa, olha, por exemplo, no comentário dele de Tito, ele fala sobre o homossexualismo. E ele diz, portanto, que nós deveríamos tomar cuidado para nas traduções novas do Novo Testamento, de nós não usarmos uma linguagem referente ao homossexualismo, à homossexualidade, que fosse por demais ofensiva aos homossexuais. E ele diz assim: a homofobia não glorifica a Deus, não é coisa de cristão. E olha que ele tem um ponto de vista considerado conservador sobre o homossexualismo. Mas ele entendia que é possível manter o preceito moral sem desrespeitar aquele que não se sujeita à ética cristã. Então, é uma figura extraordinária. Agora, você falou também, en passant, Jair, sobre o culto presencial. E eu não mantive o culto presencial. Na verdade, eu fui decisivo no conselho da igreja para que nós não voltássemos. Porque eu entendi, tem até um vídeo gravado aí que aparece eu falando sobre os motivos pelos quais eu não voltei com o culto. Mas eu temia a contaminação e também que o retorno do culto causasse escândalo nos não cristãos. Eu também temia a exploração política do retorno do culto na nossa igreja, porque eu, ano passado, fiz duas grandes manifestações juntamente com a equipe do Rio de Paz, que tiveram repercussão no mundo todo. As imagens daquelas covas em Copacabana percorreram o planeta. Nós fomos destaque no New York Times, né? Então foi matéria do Fantástico, aquela coisa toda. Então você imagina uma pessoa chegando num culto da minha igreja e me flagrando sem máscara, com dezenas de pessoas ali reunidas, né? Então, mas o motivo principal foi a preocupação com a consciência dos não cristãos que poderiam ficar escandalizados com a igreja retornando ao culto presencial num contexto em que deve ser desestimulada a aglomeração e o uso de transporte público e concentrações de pessoas assim desnecessárias. Sabe? Então, não ficamos sozinhos, tem outras igrejas que tomaram esse caminho. Me parece que a nossa está entre as poucas que não voltaram desde março. Teve algumas que voltaram, mas que cancelaram, porque membros da equipe pastoral, ou presbíteros, por exemplo, caíram de cama, né? E teve um caso de uma igreja de Niterói que um dos presbíteros mais importantes ficou entre a vida e a morte, né? E aí a igreja recuou da decisão de manter o culto presencial, né? Então é isso, eu estou aguardando a vacinação em massa e agora, dia 28, a nossa igreja vai viver uma experiência inusitada. Porque como eu não sou bispo da igreja, eu não sou dono da igreja, a minha vontade não pode prevalecer. E o meu conselho pensa diferente de mim, pelo menos eu diria que metade dele pensa diferente de mim. Então, nós decidimos na última reunião, isso vai ser avisado para a igreja no domingo, que teremos dois cultos a partir do dia 28. Um culto presencial, poucas pessoas, 50 pessoas, o templo dá para você botar ali 900, apertado até 1.000 pessoas. Então, vai ter um culto para 50 pessoas, com pregadores de fora. E eu disse para o conselho: eu não concordo com isso, mas como vocês querem, façam. E eu vou continuar pregando online para a igreja vazia. E essa foi a grande bênção que nós obtivemos nessa pandemia, nessa experiência trágica da pandemia. Foi o lado bom de uma coisa tão ruim, que é o alcance pelas redes sociais. Eu tenho alcançado milhares de pessoas. Nunca tivemos uma audiência tão grande. Outro ponto também, nós estamos lidando com um problema eclesiológico sério, porque estamos sendo procurados por pessoas que não encontram igrejas em suas cidades para congregar. Aí você diz assim, mas Antônio, isso é um exagero. Olha, tem pessoas que estão dizendo o seguinte: o ar está irrespirável nas igrejas da minha cidade para quem não é bolsonarista. E eu fiquei tão decepcionado com o que a minha igreja, com o comportamento da minha igreja, do meu pastor, durante essas eleições, que eu não consigo mais. E outra coisa, eu sou visto dentro da minha igreja como comunista. Sabe, essas pessoas estão participando, algumas delas, das nossas classes de escola dominical e grupos pequenos, e tudo online. Gente que nem mora no Rio de Janeiro. Bom, mas isso aí é um outro assunto, né, gente? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar 10h30, nós temos mais 6 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer para nós encerrarmos? 10h30 em ponto, eu encerro.
Antônio, como que você concilia o seu ativismo político intenso, né, dedicado, com o pastoreio? E até onde eu sei, você é o presidente do conselho da sua igreja local.
Paulo, eu estou chegando à conclusão que não dá para fazer as duas coisas, sabe? Porque o ativismo, ele rouba muito do meu tempo na igreja. Muito. E é aquilo, né? Você pode ser expor a Bíblia com fidelidade, mas se você não está com as pessoas, você vai ter a admiração delas, mas não vai ter o amor. O amor é construído mediante relacionamento, né? Você tem que estar ali, tem que ter uma presença mínima que atenda essa demanda de relacionamento. E outro ponto, eu não vejo hoje igreja no Brasil que possa ter como pastor titular um homem envolvido com as atividades com as quais eu estou envolvido. Eu não estou querendo dizer que não tem igreja no Brasil que possa entender o meu cristianismo tão à frente do seu tempo. Não estou dizendo isso, não cometeria a loucura, né, de fazer uma afirmação como essa. Mas, devido a esse cenário de polarização, enquanto as igrejas, o pastor pode ir para as ruas, fazer manifestação com cobertura dos meios de comunicação, sabe, batendo no presidente da República. Então, ano passado foram duas em Copacabana, em que eu bati muito na coisa da cloroquina, da ivermectina, dele prescrever remédio como se médico fosse, da sua participação em manifestações antidemocráticas, nas quais pedia o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Então, quer dizer, agora, em dezembro, fizemos manifestação em Brasília, batendo no fim do auxílio emergencial. Fizemos outra manifestação 2 semanas atrás, espalhamos centenas e centenas de 594 pratos vazios simbolizando a fome, cobrando do governo a prorrogação do auxílio emergencial. Eu não vejo como uma pessoa no Brasil de hoje exercer esse tipo de atividade, sabe? Então, os problemas, Paulo, são inevitáveis. São inevitáveis, são difíceis. E outra coisa, né? Eu, nessas eleições, pela primeira vez na minha vida, eu me vi diante da necessidade de pouco me importar com a unidade da minha igreja, desde que o evangelho tivesse o seu conteúdo preservado. Porque quando vieram as eleições à presidência da República, e eu percebi que na minha igreja nem todos pensavam como eu pensava, eu raciocinei assim: eu tenho dois caminhos. Não toco nesse assunto, vou pregar o evangelho sem falar sobre os 73% de evangélicos que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, Eu não vou tocar no Bolsonaro aparecendo em telões na igreja, com os membros gritando mito, 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 com os pastores dizendo que ele era o candidato de Jesus Cristo. Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre armamentismo, não vou falar, sabe, não vou tocar nesse assunto. E não, sabe, não vou falar sobre o que ele já declarou, de fechar o Congresso Nacional, de matar 30 mil pessoas, de se dizer cristão, mas não pedir perdão para uma mulher, para uma parlamentar, a qual ele chamou de feia, e de que tão feia que ele a considerava, que ele não a estupraria. Sabe? Então, que eu pensei na hora assim, eu não vou tocar nesses assuntos porque eu tenho que manter a unidade da igreja. Mas se tornou evidente que eu deveria ignorar a unidade da igreja porque a glória do evangelho estava em jogo. Como diz Martin Lloyd-Jones, a verdade antecede a unidade. Então, você pode ter evangelho sem cristãos reunidos num lugar. Dá para imaginar uma coisa como essa. Uma pessoa se converter e estar privada da comunhão com a igreja, porque conversão milagrosa num lugar qualquer, está isolada de tudo e de todos. Agora, não há igreja sem evangelho. A igreja está alicerçada, como diz o apóstolo Paulo, sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. O que houve foi tão derrogatório da glória do evangelho que eu me julguei diante da necessidade de erguer minha voz e dizer: tire o evangelho disso. Jesus Cristo não tem candidato nesse país. E o evangelho não cabe em nenhum partido político, nem nenhuma ideologia. Por favor, não envolva o evangelho nessa história. Como continuar envolvendo, continuei falando. Sabe? E agora estão tendo que conviver com o tipo de coisa que testemunhamos 2 semanas atrás. Um presidente da República mandar para a PQP, a imprensa brasileira, e dizer, um presidente da República que se diz cristão, que é apoiado pela igreja, para a imprensa meter a lata de leite condensado, ele usou outra palavra, vou usar um eufemismo, no seu traseiro. Sabe? Como é que você endossa uma coisa como essa? Como é que você se silencia diante desses fatos e espera contar com respeito de amigos seus não cristãos que o acompanham nas redes sociais? Eu não vejo como. É isso, gente. Ficou alguma coisa aí complicada, difícil de digerir? Ok?
Não, muito bom, muito bom.
Tá bom, bem Paulo.
Muito bom, Antônio. Grande é o teu desafio e o teu ministério.
Muito obrigado, queridos. Olha só, então fica combinado assim. Amanhã, se Deus permitir, 9 horas eu estou de volta. E esse bate-papo, ele vai virar podcast. Eu vou agora subir a gravação para postar em todas as minhas plataformas de áudio, tá bom? Olha, um beijão para todos vocês, que honra ser acompanhado por tanta gente especial. Que Deus guarde a todos. Fiquem com Jesus, até amanhã às 9.
Abraço, Antônio.
Abraço, pastor.
Abraço, queridos.